dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. O Grupo Parlamentar do PS organizou esta semana as suas jornadas parlamentares. Agora que estamos mais próximo do final da sessão legislativa, aproveitamos para fazer o balanço destes meses que passaram e antecipar algumas das iniciativas que se prevêem para os próximos tempos. Com o líder da bancada, Eurico Brilhante Dias. Eurico, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Começando pelo balanço, quais é que eram os objetivos do Grupo Parlamentar para esta primeira sessão legislativa?
Muito obrigado pelo convite, é um gosto estar convosco mais uma vez. O Grupo Parlamentar tinha um primeiro objetivo nuclear e essencial, que é o de corresponder à estabilidade política que os portugueses pediram. Portanto, garantir que o governo do PS, liderado pelo nosso camarada António Costa, tinha as condições parlamentares para fazer avançar as medidas que eram mais importantes e constam do nosso programa. A segunda dimensão é que fosse um contribuinte da implementação, do avanço do programa eleitoral do Partido Socialista em dimensões muito diferentes. E aí também avançámos em áreas que para nós eram particularmente importantes, no apoio aos jovens, no apoio às famílias em momentos de grande dificuldade com o aumento da inflação, estamos a contribuir no programa Mais Habitação e que fôssemos também instrumento de fazer avançar reformas fundamentais, como a Agenda do Trabalho Digno, a Lei das Ordens Profissionais, a Lei Quadro, que é uma iniciativa do Grupo Parlamentar, para além de outras áreas particularmente importantes. A luta pela morte medicamente assistida em Portugal era uma luta que tinha muitos anos, não quero dizer décadas, mas pelo menos praticamente uma década, e foi possível nesta sessão legislativa avançar e finalmente termos uma lei não promulgada, mas confirmada na Assembleia da República primeiro e depois promulgada pelo Sr. Excelência Sr. Presidente da República. Portanto, o nosso contributo para a estabilidade e um contribuinte líquido, se quisermos, da implementação do programa eleitoral do Partido Socialista.
E dessas todas as iniciativas que tiveram, quais é que considera que são os maiores sucessos do Grupo Parlamentar, tendo em conta os contributos que fizeram especificamente?
Eu acho que há duas ou três áreas particularmente importantes. Primeiro, para os mais jovens. A Lei Quadro das Ordens Profissionais é muito importante para remover barreiras ao acesso às profissões, e dentro dessa remoção de barreiras, um elemento que para nós é muito importante, que é trabalho feito tem que ser trabalho remunerado. E, portanto, nós avançámos na Lei Quadro com a obrigatoriedade da remuneração dos estágios. É muito importante para os mais jovens que acabam as suas licenciaturas, que têm qualificações, que não devem repetir conteúdos quando fazem um estágio profissional e não devem trabalhar de forma gratuita. Orgulhamo-nos muito dessa Lei Quadro e agora vamos continuar a avançar.
Antes disso,
alterando os estatutos, sim, das diferentes ordens.
E que reação é que lhe merece a maneira como algumas ordens profissionais verbalizaram as suas críticas a essa proposta de estágio remunerado?
Não nos parece aceitável no século XXI, em qualquer século, mas em particular no século XXI, que se possa defender uma lógica de trabalho não remunerado. Os estágios profissionais são profissionais, implicam consumir horas de trabalho, e nós não podemos aceitar que neste momento e para futuro se continue com uma prática de trabalho não remunerado. Portanto, isso nós, eu costumo dizer, nós somos um partido trabalhista dos trabalhadores, somos um partido de esquerda, e isso para nós não faz sentido, é politicamente indigno, e por isso muitas dessas reações, para além da ideia de que sempre foi assim, então
Deve continuar
a ser assim, o que não nos parece um bom argumento. Há, evidentemente, na sociedade portuguesa uma longa história, nem sempre positiva, eu diria que não é positiva, de um certo corporativismo protetor. E nas profissões liberais, em particular, há historicamente uma proteção do núcleo duro, eu não quero dizer de privilégios, mas de direitos que emanam de uma certa autorregulação que cria barreiras de acesso aos outros. Isso não é razoável. E por isso algumas das reações que eu acabo por entender compreensíveis não são para um político que faz política para todas. Os argumentos não são atendíveis, na minha opinião. Mas claro, vamos continuar a ouvir neste processo de especialidade, mas a sociedade portuguesa tem que ser uma sociedade aberta, tolerante, e não deve criar núcleos de proteção da atividade de entidades específicas, ou de, mesmo que, evidentemente, isso, no quadro da implementação desta reforma, cause naturalmente alguma confrontação, que é normal no espaço público, o espaço da polis, onde se confrontam ideias, mas o Partido Socialista é um partido profundamente reformador nesse sentido, e é muito importante para os mais jovens. Nós não podemos continuar a dizer que os mais jovens são o futuro, são essenciais, e depois, quando começamos a discutir questões concretas, continuamos a defender barreiras de acesso, trabalho não remunerado. Isso não faz sentido. E eu acredito que, sem prejuízo deste processo de discussão, eu acredito vivamente que os mais jovens, que acabam direito, que acabam medicina, que acabam arquitetura, que acabam fisioterapia, não querem repetir conteúdos, querem ser bem remunerados ou remunerados de forma justa. E, portanto, eu acho que esta é uma luta justa para continuarmos no futuro próximo. Orgulho-me também de algumas medidas de alargamento do IRS jovem, que permite uma diminuição do imposto sobre o trabalho dos mais jovens que estão em início de carreira. Orgulho-me, no Mais Habitação, de termos alargado a lógica do arrendamento acessível ao alojamento estudantil, que é particularmente importante para os jovens que estudam fora de casa. Orgulhamo-nos também da impenhorabilidade dos apoios sociais, neste momento particularmente difícil, em que as famílias que precisam de apoios sociais precisam desses apoios para pagar as suas contas, a renda da casa, a prestação da casa, naturalmente os bens alimentares, que também ficaram bastante mais caros. Orgulho-me que o Partido Socialista no Parlamento tenha conseguido, na Agenda para o Trabalho Digno, integrar algumas dimensões que não vinham na proposta de lei, e uma delas é a presunção de empregabilidade nas plataformas, porque muitas vezes muitos trabalhadores não têm vínculo direto às plataformas, mas de facto trabalham para as plataformas digitais, e essa presunção de empregabilidade foi introduzida na legislação laboral pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Orgulho de termos avançado com um tema muito importante, que é o Banco de Terras Público, que é uma proposta que vem desde os governos de António Guterres, no fundo para criar uma Bolsa de Terras Pública, quer para o setor agrícola, quer para o setor florestal, porque sem exploração económica, em particular da floresta, é difícil combater o flagelo dos incêndios. E, portanto, há muitas áreas diferentes onde avançamos, com a imigração, com o apoio aos órgãos de comunicação social das comunidades, tão importantes para manter o vínculo entre as comunidades e o seu país. Há um conjunto de propostas diferentes, mas para mim, aquelas que estiveram centradas nas grandes reformas do partido, que o partido tinha proposto aos portugueses, como a Lei das Ordens e a Agenda para o Trabalho Digno, são particularmente importantes. Depois, há uma dimensão final, que o grupo parlamentar é o nosso grupo parlamentar, o único grupo parlamentar com eleitos em todos os círculos eleitorais. Todos. Não há outro que tenha eleitos desde fora da Europa, Bragança, Algarve, regiões autónomas, é o único.
E qual é a vantagem?
E isso permite ao grupo parlamentar uma proximidade ao território de cada um dos deputados, que faz emergir e traz para o Parlamento questões concretas. Tenho dito que na liderança do grupo parlamentar, um dos aspectos que eu gostaria de reforçar era mais iniciativa de círculo eleitoral. Porque o Governo governa, tem propostas de lei, nós intervimos também desde o ponto de vista propositivo em dimensões diferentes, mas temos uma grande vantagem em relação ao Governo, que é a proximidade de 120 deputados ao território. Isso permitiu ao grupo parlamentar, ao longo da sessão legislativa, trazer questões concretas, desde o Hospital do Algarve ao Hospital do Oeste, passando por questões muito próximas das regiões autónomas, quer da Madeira, quer dos Açores. O IMI das barragens, por exemplo, é uma questão fiscal que nós tratámos. Mas é uma questão que tratámos com o Governo, primeiro com o projeto de resolução e depois o Governo avançou também em sede própria, mas que tem a ver com o IMI cobrado às barragens, com grande impacto, por exemplo, em Trás-os-Montes, especialmente em Bragança. Esse trazer de questões concretas do território é algo que pode ser muito bem feito por um organismo que tem 120 cidadãos espalhados pelo território, que estão eu diria, de terça a sexta em Lisboa, na Assembleia da República, mas que depois estão em contacto direto com as populações. Isso foi possível fazer durante esta sessão legislativa.
E quão relevante foi para esse trabalho o facto do PS ter uma maioria absoluta?
Muito relevante, porque isso garantiu a estabilidade política, a estabilidade governativa, que é essencial em todas as crises. E nós atravessámos, continuamos a atravessar, apesar do momento atual ser um momento melhor, nós estamos a debelar a grave crise inflacionária que atravessámos e começámos a atravessar de forma aguda a partir da invasão da Ucrânia pela Federação Russa, mas é nos momentos de crise que a estabilidade política é um bem mais valioso. É um bem mais valioso para que o governo implemente as medidas, e foi possível e era necessário, era preciso, mas foi possível apoiar famílias e empresas, agir de forma rápida e ter no Parlamento uma maioria que viabilizasse essas medidas, que acrescentasse, é evidente, nós acrescentámos, outros grupos parlamentares procuraram seguramente também acrescentar, no seu direito de serem oposição, mas procuraram seguramente acrescentar valor a este processo, mas a maioria garantiu a rapidez com que nós tínhamos que responder a uma grave crise inflacionária. E é com gosto que vejo que, sem essa maioria, o país hoje estaria pior. E eu acho que isso as pessoas têm que ter a noção, têm essa convicção. Quando os portugueses, em janeiro de 2022, deram a maioria absoluta ao Partido Socialista, já o disse noutra ocasião, mas foi porque não quiseram ficar reféns da direita, que incluía a extrema-direita, em solução de governo ou em solução de apoio parlamentar, e não confiaram que os partidos à nossa esquerda assegurassem a estabilidade política. Aliás, em conjunto, tinham criado uma crise política em 2021. E aquilo que nós conseguimos, a partir da crise inflacionária criada pela guerra, foi corresponder a essa vontade dos portugueses. Perante uma guerra, a estabilidade, medidas. Sendo que é evidente que o Partido Socialista é um partido radicalmente democrata, a democracia está nos genes do PS, desde a sua fundação, e nós fazemo-lo com, acredito, particular equilíbrio, procurando que o diálogo parlamentar, ou no diálogo parlamentar, viabilizar propostas dos partidos da oposição, discutir propostas dos partidos da oposição, abrir as nossas propostas a alterações vindas dos partidos da oposição, mas a verdade é que o músculo desta maioria que os portugueses deram ao Partido Socialista para governar até 2026 foi essencial neste momento, e essa estabilidade política é um património útil num quadro de incerteza, como é o quadro que vivemos neste momento.
E como é que olha para as notícias e o debate que houve nesta última semana à volta da possibilidade de o Primeiro-Ministro poder sair para um cargo europeu?
O Sr. Primeiro-Ministro, o Secretário-Geral do Partido, foi clarificador, muito clarificador esta semana de qual é a sua posição. Mas eu não quero deixar de sublinhar um pequeno apontamento. Há uma certa tentação de vivermos de caso em caso e de história em história. E esta ideia de casos e casinhos contínuos. Portanto, terminada a Comissão Parlamentar de Inquérito, pelo menos na fase de inquirições, portanto, será votado o relatório dentro de pouco tempo. Mas, terminadas as inquirições, percebendo-se, pelo menos das inquirições, na minha avaliação, que os aspectos fundamentais da nossa posição estavam, o núcleo duro dessa posição estava absolutamente incólume, criámos o facto seguinte, que é, afinal já não vai haver uma crise política, afinal o governo vai ficar, afinal o António Costa continuará a ser primeiro-ministro, então tínhamos que começar a criar a história seguinte, e a história seguinte é, a partir de 2024, António Costa pode ir para um cargo em Bruxelas. E nós não vivemos para isso, nem fazemos política para ir de história em história. Nós fazemos política para resolver os problemas das pessoas com uma legitimidade democrática que é conferida nas eleições. O Partido Socialista tem que se concentrar em governar até 2026, chegando a 2026 Eu quero que o PS volte a apresentar-se ao eleitorado e quero que volte a ganhar as eleições. Evidentemente, sou militante do PS e dirigente do PS. É isso que quero. Mas nós não podemos continuar a fazer política sem discutir o que é essencial e continuar este corrupio de histórias, historietas, casos e casinhos, que desfoca a atividade política do essencial. Eu não digo que algumas das questões que foram suscitadas no último ano ou ano e meio, a partir de abril de 2022, não sejam relevantes e não mereçam escrutínio, aliás, a Assembleia da República tem-no feito. Mas o exercício político contínuo de encontrar o facto adicional que cria ou pretende criar instabilidade não é útil ao país. E nisso o Primeiro-Ministro foi muito eficaz, explicou de forma clara que não é ele, e o PS também não, que vai criar uma circunstância ou uma situação de instabilidade política. Porque, volto a dizer, nos momentos mais difíceis, como foi, por exemplo, na pandemia, o país precisa de condução clara, políticas claras e de capacidade de implementação dessas opções políticas, com a legitimidade democrática que temos.
Na sua intervenção nas jornadas parlamentares, apontou para as próximas iniciativas do grupo parlamentar, referindo-se à política dos 3 R's. Que 3 R's são esses e quais é que são os objetivos?
Rendimento, recursos e reformas.
O que é que isso quer dizer em termos
prioridade
de propostas?
Primeira prioridade, rendimentos das famílias e, em particular, rendimentos salariais do trabalho. O Partido Socialista tem, de forma, apresentou-se aos portugueses dizendo que queria que os salários pesassem mais no produto interno bruto. Aliás, ajustando à média da União Europeia. E, portanto, quando retomarmos os nossos trabalhos parlamentares em setembro de 2022, agora a partir de meados de setembro, estaremos a um mês, aproximadamente, do Orçamento de Estado, da apresentação do Orçamento de Estado de 2024. Numa situação inflacionária, é muito difícil fazer o matching, o acordo ideal entre a subida de preços e o aumento de salários. Ele é particularmente difícil, pode gerar uma espiral inflacionista e, portanto, o Governo tem sido cauteloso, mas tem procurado, através do acordo de rendimentos, através dos acordos sindicatos da função pública, tem procurado responder. Mas a valorização salarial é um elemento central para que este território tenha futuro. Não é só para os mais jovens. O salário médio do país tem que continuar a aumentar e o salário mínimo tem que continuar a aumentar. Portanto, a política de rendimentos continua a ser um elemento central para 2024 e para o próximo período legislativo na Assembleia da República.
Então, e de que forma é que vão abordar essa questão?
Olharemos com muito cuidado,
que falou.
Olharemos com muito cuidado para o Orçamento de Estado 2024. É bem verdade que a inflação já vai dando mostras de uma desaceleração, portanto vai crescendo menos em função do período homólogo. Estamos em melhores condições de fazer esse ajustamento. Com a informação mais precisa, mais perto do orçamento, estaremos em condições de discutir as grandes opções de rendimento para 24. Agora, os portugueses sabem que nós nas pensões, rendimentos, neste caso os pensionistas, já fomos capazes de não só apoiar os pensionistas, mas garantir que a base das pensões para 2024 é equivalente à aplicação da fórmula. E, portanto, em julho, já, os pensionistas vão receber um aumento extraordinário das pensões. Na política de recursos, há dois pilares que nós vamos tratar em 2024. Um, a lei da água. Vai ser constituído um grupo de trabalho sobre a água. A água é um recurso muito importante, não apenas para as atividades económicas, mas para a vida, para a nossa vida, para os ecossistemas. Sim. E, portanto, nesse enquadramento entre a vida do ser humano que precisa de água, a proteção de ecossistemas que precisam de água, e, evidentemente, as atividades económicas, em particular a agricultura e o setor florestal, a Assembleia da República, com o Governo, naturalmente, o Governo também terá a iniciativa, mas centrar-se-á também na questão da água. E a segunda, a questão da lei de bases do clima. Nós precisamos de tornar operacional a lei de bases do clima que foi aprovada na legislatura passada, que teve um forte empenho do grupo parlamentar do PS, na altura conduzido pela nossa camarada e amiga Ana Catarina Mendes. Há muito a fazer para dar sequência à Lei de Bases do Clima, e a próxima sessão legislativa pode ser um momento de pensarmos nos recursos no território a partir da Lei de Bases do Clima. Reformas. Há que dar continuidade, na especialidade e em votação final global, aos estatutos das ordens profissionais. Não estamos a meio caminho, mas não cumprimos o caminho. Essa reforma tem que prosseguir. Temos que continuar, no quadro da administração pública, a pensar como a administração pública pode se tornar mais eficaz e eficiente. Nesta sessão legislativa, nós apresentámos um projeto de resolução no quadro da modernização administrativa para, de alguma forma, codificar a modernização administrativa, para tornar a administração pública mais próxima dos cidadãos. E vamos dar passos, seguramente, na quadra da administração pública na próxima sessão legislativa. E, portanto, nós temos no quadro das reformas que continuar a colocar o PS na liderança da modernização. A acusação que é feita muitas vezes pela direita é de que o PS é um partido que não faz reformas. Nós somos o partido que diminuiu o abandono escolar para metade entre 2015 e 2022, somos o partido da Lei de Bases da Saúde e do Estatuto do SNS, somos o partido, mais uma vez, da Agenda do Trabalho, digno da Lei das Ordens. Nós somos um partido reformador, agora não somos, é um partido dos cortes, ou seja, que faz a equivalência entre a reforma e cortes nos salários, ou reformas e cortes no Serviço Nacional de Saúde e na Educação Pública. Nós somos o partido que conseguiu pôr as exportações acima de 50%, que continua a fazer aumentar o investimento direto estrangeiro, melhorando o contexto da atração de capital para o nosso país. Para um crescimento, já agora, para um crescimento económico que tem superado todas as expectativas e para um crescimento económico que nós queremos que seja justo e solidário, no estrito sentido em que é um crescimento partilhado por todos e que promove a coesão social, então, não um crescimento como é visto pelos neoliberais.
Mas e as acusações que são feitas recorrentemente cada vez que surgem dados sobre o crescimento da economia portuguesa comparativamente a outras economias da zona euro e europeias, dizendo que a nossa percentagem de crescimento é inferior à de outros países do leste da Europa?
Primeiro, isso não tem acontecido nos últimos dois anos. 2022.
Ou que somos ultrapassados?
Sim, essa visão, eu às vezes brinco para dar uma ilustração dizendo que a direita tem uma visão velocipédica do crescimento, a saber quem é que vai à frente e quem vem atrás, quem é que ultrapassa, quem é que sobe a montanha mais depressa. Nós temos um objetivo que estamos a concretizar, que desde 2015, portanto, o primeiro governo do Partido Socialista liderado por António Costa tomou posse no fim de 2015, e portanto, a partir dessa data, com exceção de um ano, o pior ano da pandemia, a economia portuguesa tem convergido sempre com a média da União Europeia, e nos últimos dois anos tem sido das economias que mais cresce na União Europeia. É um crescimento sustentável, e nós nunca tivemos um período tão longo de convergência desde que aderimos e que somos parte da União Económica e Monetária, da área do euro. Isso é feito a partir de captação de investimento direto estrangeiro, promoção de investimento nacional, que bate recordes, tem batido recordes connosco, de aumento progressivo da internacionalização das empresas portuguesas, mas tem que ter uma resposta, aumentos de salários, aumentos de rendimentos. O país não teve as mesmas condições de crescimento da maioria, eu diria, da esmagadora maioria dos países de leste.
Porque eles partiram de um plafond mais baixo e, portanto, o crescimento é mais fácil?
Não só, não é por isso. Mas é que, por exemplo, comparativamente, partiram para este processo com qualificações, com mais qualificações que Portugal. Quer dizer, se compararmos a Polónia, a República Checa, a Hungria, e se compararmos esses países ao nível das qualificações do secundário, do ensino superior, se compararmos em termos médios com a realidade que nós encontramos, mesmo na adesão à então CEE, é preciso dizer, nós hoje, ao nível dos mais jovens, comparamos com os melhores países da União Europeia, com os países mais qualificados. Mas, infelizmente, o país veio de uma ditadura onde as qualificações nunca foram a prioridade. E, por isso, é preciso dizer, Portugal é no século XX, provavelmente dos poucos países em que a escolaridade obrigatória passou de 4 anos para 3. E, portanto, a questão das qualificações é muito importante para o modelo de desenvolvimento do país, para a inovação, para a investigação e desenvolvimento, para a criação de produtos de elevado valor acrescentado, para que o capital, já agora, encontre nas qualificações e no território outras condições de desenvolvimento de produtos e serviços com mais valor acrescentado. E esse caminho tem sido feito pelos governos do PS, desde a nossa paixão da educação com o engenheiro António Guterres, até aos governos agora de António Costa. Portanto, esse caminho é um caminho que temos feito e, de forma persistente, estamos mais perto. Se quiserem comparar Portugal com a Espanha, se quiserem comparar Portugal com a França, ou se quiserem comparar Portugal com a Alemanha, Portugal está hoje mais perto dessas economias do que estava quando os nossos governos, liderados por António Costa, tomaram posse. E esse é que é o caminho. Agora, também estamos, nos últimos 2 anos, a crescer mais que esses países. Ou seja, estamos, este ano, provavelmente no top 3 dos países da União Europeia que mais crescem. Portanto, este é um caminho de persistência, de continuidade de políticas, por isso a estabilidade é tão importante, mas que tem que chegar ao bolso dos portugueses.
E como
tem que
chegar
aos salários médios, aos salários médios e ao salário mínimo.
Então, e como é que vai chegar?
Vamos continuar uma trajetória de crescimento do salário mínimo, isso já foi afirmado pelo Governo em diversas ocasiões, em particular pelo Primeiro-Ministro. Nós queremos chegar a 2026 com 900 euros de salário mínimo. Está no nosso programa do Governo, vai ser possível, e eu acho que todos os socialistas têm a ambição de que, mais tarde do que cedo, ainda dentro desta década, se possa chegar aos 1000 euros de salário mínimo. Eu acho que é uma ambição possível, legítima e possível. Eu penso que os salários médios têm vindo a crescer mais, os dados que temos da Segurança Social, em torno dos 8%, 8 a 9%, e isso vai nos permitir, com mais investimento público, com mais investimento privado, com mais investimento orientado aos mercados externos, ter melhores salários. E com isto nós termos um país melhor, mais coeso socialmente, mais coeso territorialmente, e mais próximo daquilo que queremos ser, uma das economias, estar perto da média europeia, pertencer a este mercado único interno, que é um mercado que é o nosso mercado, mas que também é o projeto político de que fazemos parte. É um projeto político de valores, de liberdade e democracia, como bem ambicionou Mário Soares quando tanto e em tantas ocasiões defendeu a adesão de Portugal às então comunidades europeias. Portanto, este é o projeto político que temos. Quando dizem que o Partido Socialista é um ótimo partido para gerir o contexto, mas que não sabe qual é o desígnio futuro e estratégico, sempre soubemos, desde Mário Soares. Não se equivoquem. Desde Mário Soares que nós sabemos que queremos ser uma democracia com liberdade, europeia, dentro do projeto europeu e próxima dos padrões de vida da Europa. É esse caminho que continuamos, mas um caminho para todos, não apenas para alguns, como a cartilha, eu diria, cartilha não é depreciativo, mas como vêm dizendo alguns dos neoliberais da nossa praça.
E é com estas ambições sobre rendimentos e crescimento da economia que terminamos o nosso podcast, a edição desta semana. Muito obrigado ao Eurico Brilhante Dias e muito obrigado para quem esteve a assistir. Até para a semana.